Entrevistas. No programa desta semana da Rádio do Tribunal de Justiça, falaremos sobre os direitos e os deveres das pessoas que moram em condomínios. Vamos abordar questões de interesse para os moradores desses locais, como, por exemplo, as regras sobre animais de estimação, como elas são estabelecidas e aplicadas. As disputas entre condomínios podem ser levadas ao Poder Judiciário? Essas e outras dúvidas serão esclarecidas pelo magistrado Álvaro Rodrigues Júnior, que atua na segunda turma recursal do Tribunal de Justiça do Paraná. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na rádio do TJPR.
Eu que agradeço o convite e poder participar com vocês.
Doutor, para nós iniciarmos a nossa conversa, o inquilino de um imóvel tem os mesmos direitos do proprietário?
A lei que determina quais são os direitos dos condôminos é o Código Civil e também o regimento interno do condomínio. E o Código Civil não faz nenhuma distinção entre os direitos do inquilino e do proprietário. O que eu vejo de mais diferente a situação entre o inquilino e o proprietário é que o inquilino não poderá votar, por exemplo, numa questão relativa a... Vou dar um exemplo... de pintura externa do prédio ou de algum gasto estrutural do prédio. Então, isso é uma votação exclusiva aos proprietários. Mas, no mais, assim, não existe diferenciação entre o direito do inquilino e do proprietário.
Quais são os direitos dos condôminos estabelecidos no Código Civil?
Basicamente, são três direitos do condômino, que é usar e... livremente e dispor da sua unidade, usar das partes comuns, desde que respeitado a utilização do direito de utilização dos demais condôminos, e também votar nas assembleias, desde que esteja quite com o pagamento das mensalidades.
Um dos deveres do condômino é zelar pelo patrimônio, certo? Quais situações podem implicar em multas e punições, por exemplo?
O condômino ele tem o dever de zelar pela sua unidade e pelas áreas comuns do edifício. Daí porque o Código Civil ele proíbe a realização de obras que comprometam a segurança da edificação. Vou dar um exemplo. O condômino de um prédio ele não pode resolver tirar todas as paredes do apartamento dele sem haver uma prévia vistoria, porque, de repente, uma parede daquela é estrutural, faz parte da segurança do prédio como um todo. Então, ele não pode fazer nada que vai comprometer a segurança do prédio. Ele também não pode alterar a forma e a cor da fachada, das esquadrias externas. Ele não pode resolver, agora eu vou fechar a minha varanda, isso depende de autorização do condomínio. E no caso de descumprimento dessas normas, é possível o condomínio aplicar uma multa de até 5 vezes o valor da taxa condominial, independente das perdas e danos. Então, basicamente, são essas assim, as proibições que o inquilino tem.
Outro dever das pessoas que moram em condomínios é participar das assembleias. Normalmente, é nesse momento que ocorrem as deliberações que valem para todos, correto, doutor?
A participação dos moradores é muito importante, porque é na assembleia que se aprovam as despesas, as contribuições dos condôminos, a prestação de contas do síndico, é onde se decide qualquer alteração do regimento interno. Um ponto importante é a forma de convocação para as assembleias. O Código Civil determina que a assembleia não pode deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião. Isso é um ponto que eu verifico em diversos processos, é a forma de convocação da assembleia. Então, é muito importante que todos sejam avisados de que vai ter assembleia previamente. E como que eles devem ser avisados? Através de carta entregue na unidade condominial, no seu apartamento. porque é importante para as pessoas participarem da assembleia, porque é lá que vai ser decidido o dia a dia do prédio.
Doutor, até para a gente complementar essa pergunta, por exemplo, eu não participei da assembleia e daí não concordo, né? Aí é tarde, né, doutor? Você tem que também se comprometer em estar presente, não é?
Sim, se você é convocado e não participa, o que eles decidirem lá, você vai ter que aceitar. Então, se na assembleia se decidiu, olha, vamos contratar mais um funcionário aqui no prédio, isso vai aumentar um custo da taxa mensal, eu não participei, eu vou ter que acabar aceitando. Então, é muito importante participar da assembleia, porque depois do que ficou deliberado lá, é difícil a mudança, só através de outra assembleia.
Como são estabelecidas as regras condominiais e qual a importância da convenção?
Todas as regras, elas são estabelecidas em assembleia. Só que essa convenção que o condomínio faz, ele não pode ter nenhuma norma que contrarie o Código Civil. Ele tem que estar de acordo com o que estabelece o Código Civil. Vou dar um exemplo assim, da importância dessa convenção. Na convenção, por exemplo, é que se determina a responsabilidade do condomínio por furtos e roubos em áreas comuns. Nós temos alguns processos, assim, por exemplo, de furto de bicicleta em garagem, em área comum. O que, que a jurisprudência tem entendido? Que se o condomínio estabeleceu a responsabilidade por furto e roubo em área comum, isso tem que estar expressamente previsto na convenção condominial. Se na convenção condominial está dizendo que o condomínio não se responsabiliza por furtos e roubos na área comum, então é isso que vai prevalecer. Então aí você vê a importância de participar da assembleia, do que está convencionado, porque isso vai refletir diretamente na sua vida, no seu patrimônio.
É possível mudar uma convenção? Por exemplo, há locais em que é proibido ter animais de estimação. Pode ocorrer uma alteração e quais os requisitos para que isso aconteça?
Para alterar a convenção, o Código Civil ele exige a aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos. E para alterar, por exemplo, a destinação do edifício ou da unidade, depende da aprovação da unanimidade dos condôminos. Para outras deliberações em assembleia, basta a maioria dos votos dos condôminos presentes, certo? Com relação a animais de estimação, nós temos muitas ações em que se discute se a convenção condominial ela pode impedir a criação de animais de qualquer espécie em unidades autônomas do condomínio. Eu já vi casos de pessoas no interior que queriam ter um galo na sua casa, era um condomínio de casas, e entraram com a ação com o direito de ter um galo. E o condomínio foi contra isso, porque acabava acordando várias pessoas de madrugada com o canto do galo. Basicamente, o Superior Tribunal de Justiça entende que se a convenção não regular essa matéria de animais, o condômino ele pode criar animais em sua unidade autônoma, desde que ele não viole os deveres de sossego, salubridade e segurança dos demais moradores. Se a convenção veda apenas a permanência de animais causadores de incômodos, a norma condominial não apresenta nenhuma ilegalidade. Mas, se a convenção proíbe a criação e a guarda de animais de qualquer espécie, a restrição muitas vezes pode se revelar exagerada. Haja visto que determinados animais não apresentam risco à incolumidade e à tranquilidade dos demais moradores. Por exemplo, se a pessoa tiver um gato no seu apartamento, esse gato vai estar incomodando os demais moradores? Aí é uma questão de prova, é uma questão que vai ser analisada no caso concreto. Já vi também casos de uma pessoa que tinha mais de 40 gatos no seu apartamento. E isso realmente apresentava um risco à incolumidade de outros moradores, por causa do odor, por causa do risco de doenças. Agora, um animal vai causar risco? Isso é uma questão que tem que se avaliar no caso concreto.
Doutor, um morador inadimplente pode ser proibido de utilizar as áreas comuns? E que outras punições podem ser aplicadas na prática?
Antes de responder essa pergunta, eu queria fazer um parêntese aqui. O Código Civil de 2002, ele estabeleceu que a taxa condominial, em caso de atraso, poderia ter uma multa de no máximo 2%. Antes do Código Civil, o que você via na prática é que o regimento interno de cada condomínio estabelecia uma multa aí de 10 até 20% em caso de atraso no pagamento da taxa condominial. Com essa redução proporcionada pelo Código Civil, passou-se a ter uma avalanche de processos de cobrança de taxa condominial. Por quê? As pessoas, numa dificuldade financeira, a última coisa que elas decidiam pagar era a taxa condominial, porque a multa de 2% é bem mais baixa do que taxa do juro especial, do cartão de crédito. Então, acabou-se tendo uma avalanche desses processos de cobrança de taxa condominial. Só que isso, em contrapartida também, trouxe muito prejuízo para o condomínio. Você veja, por exemplo, um condomínio em que a taxa de água é cobrada como um todo e é apenas rateada, não existe relógio individual. Se houver uma inadimplência aí de 20, 30% da taxa condominial, as pessoas que estão pagando aquele condomínio vão ser extremamente oneradas. O mesmo vale aí para utilização de área comum. É justo uma pessoa que fica um ano, dois anos sem pagar uma taxa condominial ficar utilizando do salão de festas, da academia, de todas as benesses que o condomínio o proporciona? Aí nós temos que ver o caso concreto. Não se está falando aqui de um atraso pontual, um mês, dois meses de atraso. O que tem que se ver é aquele atraso contumaz que acaba prejudicando todos os demais moradores. Recentemente, a segunda turma recursal entendeu que seria legítimo, naquele caso concreto, a proibição de utilização de churrasqueira, de academia, por condômino que estivesse com mais de 60 dias em atraso nas taxas condominiais. Então, nós temos que ver caso a caso, mas é possível sim a aplicação. Outra punição é que o condômino inadimplente ele não pode sequer participar, votar nas assembleias.
Quais são as principais demandas que acabam chegando ao Poder Judiciário relacionadas ao assunto?
Eu verifico que temos muitas demandas a respeito de barulho, perturbação do sossego. Um dos deveres do condômino consiste em não prejudicar o sossego, a salubridade, a segurança dos demais condôminos. E acabam chegando várias ações em que pessoas reclamam do barulho ocasionado por algum condômino. Ações, por exemplo, prédio que tem piscina, o sujeito realizou uma festa com mais de 20 pessoas, essa festa se estendeu até de noite, acabou causando barulho. Gente que faz muito barulho de arrastar móveis no período depois das 22 horas, que trabalha às vezes com ferramentas, importunando os outros. São situações assim bastante corriqueiras na justiça e que o juiz vai ter que analisar caso concreto. para ver se efetivamente aquele barulho está causando um incômodo que prejudica a sua vida. Existem muitos exageros também. Eu costumo dizer que se tivesse bom senso, metade das ações talvez não existissem. Basicamente, as ações se referem ao desrespeito de um condômino pelas regras gerais estabelecidas pelo condomínio.
O senhor falou em barulho, né? E a perturbação do sossego é uma outra questão que deve ser aí bem recorrente, como o senhor falou. É possível pedir indenização na justiça em relação a essa situação? Isso ocorre muito na prática, doutor?
Ocorre. Várias pessoas pedindo dano moral em razão do barulho. Eu não tive nenhum caso concreto, mas eu vi no noticiário, nesses tempos agora de pandemia, muitas pessoas sendo obrigadas a trabalhar em casa e se insurgindo contra obras que estão sendo feitas no edifício, obras que se estendem por vários meses e acabam incomodando as pessoas que estão ali. Então, a pessoa pode pleitear, mas ela tem que pleitear o dano moral, mas ela tem que provar que realmente está tendo uma violação aos direitos da personalidade. Não é qualquer coisa que é cabível o dano moral. A gente não pode banalizar o dano moral. É preciso ter uma prova de que realmente aquilo está influenciando negativamente no meu dia a dia, na minha vida. Só o choro de uma criança, isso, vamos dizer que isso me incomoda, dá dano moral? Não é bem assim, né? Então a gente precisa analisar caso concreto, mas as pessoas têm que estar cientes de que não é tudo que dá dano moral. A gente tem que provar o que aquilo efetivamente interferiu na minha personalidade para eu ter direito àquilo.
Doutor, normalmente a gente falou agora um pouquinho de prova, mas como a gente prova exatamente uma perturbação do sossego? Pode ser através de vídeo? De que maneira a gente pode justamente fazer prova no processo em relação a uma questão de indenização? O que, que é necessário?
Esses casos em que se está alegando que o barulho é prejudicial, excessivo, ele depende imprescindivelmente de prova de que esse barulho realmente está afetando o seu dia a dia, a sua vida. Como que a pessoa vai provar isso? Pode ser feito através de vídeo, de gravação desse barulho, pode ser feito através de prova testemunhal. Seria interessante também uma prévia notificação do condomínio para esse causador do incômodo, antes de entrar com a ação. Enfim, todos os meios de provas que você possa levar para o juiz para mostrar, olha, esse barulho realmente está me incomodando e é por isso que eu gostaria de uma indenização aqui.
Tá certo, doutor. Quero agradecer a participação do senhor que esteve aqui com a gente hoje no programa de rádio do TJPR. Muito obrigada, doutor.
Eu que agradeço.
Nesta edição, nós conversamos com o magistrado Álvaro Rodrigues Júnior, que atua na segunda turma recursal do Tribunal de Justiça do Paraná. E eu aguardo você numa próxima edição. Até lá! Rádio TJPR.